atualidade. O comentário. A opinião. Radiograma. Esta terça-feira na Rádio F, a partir das 17h30, com Rui Melo.
Tarde de terça-feira, bem-vindos a mais uma edição do programa Radiograma, em direto a partir desta hora, com reposição na próxima quinta-feira, depois das 11 da manhã. Já sabe, um programa que pode acompanhar através da rede social Facebook, na Rádio F, com áudio e também com imagem, para além de, naturalmente, acompanhar-nos também através da emissão online em radiof.gmpress.pt. Acrescentar, não quer demais dizê-lo, que o programa ficará disponível em formato podcast no site da Rádio F. Radiograma, três assuntos, comentador residente desta edição, Rui Melo. Boa tarde, Rui.
Olá, boa tarde.
Bem-vindo a mais uma edição do Radiograma para falarmos de três assuntos que vão marcando a atualidade, quer aqui também, na nossa região, quer também de âmbito nacional. E começamos por uma que, na semana passada, sensivelmente nos últimos 15 dias, começou a colocar-se cá fora uma ideia, um projeto de lei, por causa da nova lei do tabaco. Grandes alterações para quem fuma, que está previsto nos próximos tempos, Rui.
Sim, daquilo que... Daquilo que me fui informando, a nova proposta de lei vem alterar significativamente o acesso ao tabaco e instituir regras e proibições que vão, de facto, limitar a prática a quem o faz.
O consumo de tabaco.
Mas daquilo que também fui vendo, não são sequer alterações legislativas inovadoras em relação àquilo que se passa na Europa. Daquilo que me fui apercebendo, a nível europeu nós somos talvez dos países mais permissivos no que diz respeito ao consumo.
Estaríamos ali do meio da tabela para baixo, relativamente às restrições tabáticas.
E de facto não, convém recordar que 2/3 das causas de mortes dos fumadores são atribuíveis ao consumo de tabaco. Em média, um fumador vive menos 10 anos do que um não fumador. E em 2019, por exemplo, em Portugal ocorreram cerca de 13.500 óbitos com causa direta atribuída ao tabaco. E, portanto, é com base nestes dados que o Governo legisla. E surpreende-me um pouco que o argumento seja o de que o Governo não pode impor-se naquilo que será uma liberdade pessoal.
Aliás, várias vezes é referido isso, porque poderá estar em causa aquilo que está plasmado na Constituição, a liberdade ou a restrição à liberdade.
Sim,
de consumo de tabaco.
Há uma série de legislação, e eu não sou constitucionalista para fazer análise constitucional do tema, mas há uma série de legislação que nos limita a nossa liberdade pessoal. O facto do Estado legislar no sentido de obrigar ao uso do cinto de segurança está a limitar a minha decisão pessoal de usar ou não usar. Todas as leis, à partida, limitam a minha liberdade pessoal porque me orientam num determinado sentido. Parece-me que esse é um argumento que não deve colher. O Governo está, o Estado está também para garantir aquilo que são estabelecer normas e orientações nas sociedades tendentes a resolver um problema. E neste momento as doenças associadas ao tabaco são um problema. E vendo em pormenor
Portanto, esse argumento, Rui Melo, é a mensagem do que...
Há vários argumentos, por exemplo, constrói-se um parque infantil e com todas as proteções e mais algumas para ninguém se magoar. Se dependesse da liberdade de cada um, não tínhamos proteção nenhuma, quem quisesse magoar, magoava-se. E tantas outras legislações que existem para garantir a salvaguarda da saúde e o bem-estar das pessoas. Não é uma questão aqui da liberdade individual de poder escolher. A liberdade pessoal continua a existir, aquilo que está é mais limitado no acesso.
Quer ao consumo, sim. Quer à venda de tabaco.
A partir daquilo que eu li, há quatro medidas principais. Uma que é equiparar o tabaco aquecido ao tabaco convencional. no que respeita a odores, sabores e advertências para a saúde. Ou seja, passa a existir nos maços de tabaco daqueles aquecidos as mesmas imagens e os mesmos dizeres que hoje existem.
Portanto,
no
não há qualquer
normal
tipo de diferenciação entre
os dois. Um pouco de encontro àquilo que já é sabido na publicação de alguns artigos científicos, que de facto aquele tabaco aquecido também é prejudicial à saúde. Portanto, há vários estudos já internacionalmente aceitos que de facto confirmam que aquele tabaco não é inócuo. Não tem fumo, está bem, não tem nicotina, mas já há estudos que provam que de facto aquilo não é inócuo e que causa
também é prejudicial naturalmente.
Depois, outra medida é alargar a proibição de fumar ao ar livre dentro do perímetro dos locais de acesso ao público em geral ou de uso coletivo, tais como estabelecimentos de saúde, estabelecimentos de ensino, recintos desportivos, estações, paragens e apeadeiros de transportes públicos. Eu acho sinceramente adequado. Eu não sou fumador e, apesar de respeitar quem fuma, não é agradável para um não fumador estar, por exemplo, numa paragem de autocarro, apesar de estar ao ar livre, a levar com o fumo daqueles que são fumadores. E depois, esta coisa dos edifícios públicos, já toda a gente reparou, por exemplo, que eu que não sou fumador dou conta disso, às vezes estamos melhor dentro do edifício do que fora do edifício. Eu vou muitas vezes a Lisboa, a edifícios públicos, tento não ir ao exterior porque no exterior há o fumo de tabaco. Nas varandas ou nas escadas de emergência. E, portanto, espaços que seriam de...
Mesmo esses espaços circundantes, e vou agora falar aquilo que referiu relativamente ao espaço junto aos estabelecimentos de ensino e de saúde, não está ainda definido o perímetro de...
Sim, ainda só uma proposta de lei.
Completamente aceitável.
Por exemplo, no estabelecimento de ensino e no estabelecimento de saúde parece-me perfeitamente ajustado. No estabelecimento de ensino, pelo exemplo. Ou seja, quanto mais dificultarmos o acesso, quanto mais dificultarmos quanto tornarmos menos visível a questão do fumar, parece-me que melhor será o efeito, maior será o efeito junto dos jovens. Fruto que não é visto, não é apetecido, e o facto do acesso ao tabaco ser tão fácil perto de um estabelecimento de ensino leva de facto a essa maior facilidade do consumo e maior facilidade na habituação. E todos sabemos que é a camada jovem que nós devemos, com que nos devemos preocupar.
A sensibilização deve começar por aí.
Sim, porque é ali que começa o hábito de fumar, é ali que, um pouco ligado à emancipação, à afirmação pessoal, a alguma rebeldia, e portanto todas as formas que conseguimos encontrar para dificultar o acesso, para dificultar o contacto com o fumo é de louvar, parece-me a mim. Já em relação aos estabelecimentos de saúde, pois parece-me que o bom senso imperará, porque mesmo nessa definição daquilo que é a fronteira, porque obviamente há profissionais de saúde que fumam, que são fumadores, têm todo o direito a ser fumadores, tal como todos os outros que vêm cá fora junto do estabelecimento de saúde têm o direito a não receber o fumo. Portanto, julgo que vai ser encontrado uma medida de consenso em estabelecer uma distância a partir da qual possa ser permitida o fumo. Depois, uma outra medida, que é impossibilitar a criação de novos espaços reservados a fumadores nos recintos onde já é proibido fumar em áreas fechadas. Eu conheço alguns hotéis, por exemplo, em que têm, até com algum requinte, a sala de fumo, não é? Onde é quase... Eu conheço algumas que são das melhores salas dos hotéis. Isso é um pouco um incentivo àquela prática, né? Quando do mercado saíram publicidade em que ligavam o tabaco a figuras públicas, a uma certa bem-estar social, e portanto essa eliminação dessa publicidade foi benéfica nesse sentido. Hoje não vemos o tabaco associado, mesmo através da publicidade, muito fruto daquilo que víamos na publicidade, hoje não está associado a uma classe superior ou de um nível de vida superior. Omitiu-se isso da publicidade. De facto, ao criarmos salas específicas para esse efeito, às vezes até com bastante retinte, dando ali um aspecto até bastante confortável ao ato de fumar, estamos também indiretamente a associar aquilo.
Quase que seja um ato social que deve continuar.
Exatamente.
Portanto, nesse aspecto também é positivo não criar, não deixar criar novas zonas e ir eliminando rapidamente ou de forma progressiva os espaços onde,
onde agora
é permitido fumar em...
Nós tivemos que no passado, quando no passado o governo português, o Estado português, implementou algumas medidas restritivas para lá, nomeadamente a proibição de fumo dentro de discotecas, bares, restaurantes, houve na altura também uma grande oposição, principalmente dos estabelecimentos comerciais, de restauração, porque alegadamente iriam perder negócio. Isso não se verificou. Aliás, eu, como não fumador, passei a estar muito mais agradado dentro dos restaurantes, passei a achar um ambiente muito mais agradável num restaurante, não havendo fumo, e portanto beneficiaram todos, e hoje já ninguém discute, de facto, a proibição.
Os benefícios que trouxeram.
A proibição dentro de um restaurante ou dentro de um bar são muito maiores do que... E acabou por não compensar o investimento que algumas entidades fizeram, porque houve alguns investimentos que os estados fizeram, e que depois vieram a tornar-se completamente desnecessárias, porque... Ninguém se... Quer dizer, um fumador não vai para um local sozinho fumar quando tem os amigos todos do outro lado da sala. Portanto, ou são todos fumadores, ou então depois o que é aquele que é fumador acaba por anuir à vontade dos restantes, e quando quer fumar vai para um espaço exterior para não incomodar os outros. Portanto, houve uma série de questões que foram lançadas quando a lei mudou, que acabaram por se resolver com o tempo, uma questão de adaptação. E eu julgo que com esta vai acontecer o mesmo, porque... Temos mesmo de evoluir para ir para uma
certa... E a restrição dos locais de venda também é positiva.
Há algumas atividades económicas
a queixarem-se.
Nós vamos
uma concentração de venda de tabaco apenas em tabacarias.
Sim, se numa cidade isso faz sentido, porque há mercado e até pode haver uma, duas, três, quatro tabacarias dispersas pela cidade, da Guarda, por exemplo, para saber como exemplo, já em ambientes pequenos, distantes, cumprimento dessa regra leva a que...
Até as máquinas de venda automática serão...
Leva a que as pessoas tenham de fazer, se calhar, dezenas de quilómetros para comprar um maço de tabaco. Mas eu julgo que esta proposta de lei é isso mesmo, é uma proposta. Gerou a discussão que era necessário gerar. Acho que esse também era o objetivo do governo. E que se vai encontrar aqui um ponto de equilíbrio para, de facto... termos uma boa lei, mas que de facto cumpra os objetivos que se pretendem, que é a redução do consumo de tabaco, e tornar este bem mais inacessível, que acho que é isso que se pretende, é torná-lo mais inacessível.
Muito bem. Rui, proponho avançarmos para o segundo assunto do nosso radiograma. Vamos falar de política nacional. Muito se tem falado da atual situação política do nosso país, com toda a informação a girar em torno de uma questão que tem a ver com uma comissão de inquérito que foi criada para perceber a tal indemnização a uma ex-colaboradora de meio milhão.
Longe vão esses tempos em que...
Desse meio milhão de euros.
Mas, de facto, hoje aquilo que menos se discute é essa indemnização.
Com esse objetivo foi criada essa comissão.
Exatamente.
Mas neste momento há vários volte-faces, novos contornos, e esse é o tema que marca a atualidade nacional. Durante os 30, 40 minutos de qualquer jornal nacional, o início de um telejornal... ronda ou está
na última,
à volta
na última intervenção que tive aqui há 15 dias atrás. Falei do risco que o Primeiro-Ministro António Costa assumiu ao ter este confronto.
Ter segurado Galamba contra a vontade do Presidente da
República. Este confronto com o Presidente da República. Mas continuo a achar que essa foi uma necessidade que ele sentiu de afirmação para que, de facto, o governo não caísse naquela altura. Porque seria um governo a prazo com sem se conhecerem os detalhes daquilo que tinha acontecido no Ministério, sem se conhecerem os factos, numa intervenção que me pareceu extemporânea do Presidente da República, demitir, pura e simplesmente, o Ministro. E, portanto, foi uma
forma, de
afirmação.
De afirmação do próprio Primeiro-Ministro.
Claro. Agora, eu julgo que o próprio Primeiro-Ministro tinha consciência de que essa afronta do Presidente da República lhe ia trazer um maior escrutínio e uma maior vigilância, não só do Presidente da República, mas também dos outros partidos da oposição, que sentem que o governo está fragilizado. E, portanto, há um aproveitamento de todos os partidos desse facto, desta fragilidade do governo.
Mas isso é do sistema político, é natural. Parte,
obviamente. E depois temos um Presidente da República que não consegue estar calado, não é? Ele prometeu estar calado, mas...
diz que se mantém em silêncio, mas atento.
Mas é um silêncio, quando é silêncio, é um silêncio ensurdecedor, mas quando fala, mesmo nas indiretas que transmite, nós sentimos que está a falar para...
Está a
deixar recados para o governo. Tornou-se aqui um ambiente tóxico à volta do governo. Portanto, esta constante pressão de todos os lados, numa constante escrutínio da mais mínima deslize de qualquer secretário de Estado, de qualquer ministro, torna a situação quase ingovernável. Portanto, o Primeiro-Ministro passa mais tempo e os ministros passam mais tempo a justificar-se.
Aliás,
ou pelo menos não passa na comunicação social.
As questões da comunicação social são sempre direcionadas para esse assunto.
Aquilo que é a governança do país, os sucessos ou os insucessos nos mais variados setores da sociedade,
está
a passar ao lado. E, portanto, ainda hoje vieram a lume alguns números bastante positivos em relação à economia, em relação ao desemprego, de uma economia que está, apesar de tudo, em recuperação e que está
está a crescer mais do dobro da média da União Europeia.
E, portanto, mas isto são tudo temas que passam ao lado do debate político, porque hoje o debate político está centrado em derrubar o governo. E eu sobre isso tenho uma opinião própria. Eu acho que o governo foi eleito com maioria, deve governar.
Há um ano e meio, sensivelmente.
Deve governar, salvo que venham a acontecer, que venham a surgir dados graves, e no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ou de outras que venham a surgir, e de facto... levem uma descredibilização do governo.
Aliás, normalmente um Presidente da República coloca no tal botão vermelho, ou clica no tal botão vermelho, quando garante
o
normal funcionamento das instituições está em causa.
Sim, e quando há uma alternativa viável em perspectiva, não é? E, agora, não será de ânimo leve que um Presidente da República pede
a dissolução.
A dissolução da Assembleia da República. Eu lembro que sempre que houve esse tipo de dissolução, de demissão do governo, ou dissolução da Assembleia da República, o povo, nas eleições, deram razão ao Presidente da República, havendo uma reviravolta política, ou reviravolta no Parlamento.
Portanto, fora no alinhamento o sinal que
exatamente,
portanto, mais alto magistrado da nação quis dar.
O Presidente da República, obviamente, não vai querer ficar com o ónus de... derrubar um governo, de demitir um governo,
que até tem bons números económicos.
Até já tem bons números económicos, tem maioria, quando não tem a garantia que de umas novas eleições surja uma alternativa viável.
Que seja estável.
À direita, e que seja estável. Admitindo que o PSD cumpre aquilo que disse e não faz coligação com o Chega. E, portanto, nós vamos viver aqui num período de alguma turbulência que... vamos ver como é que vai durar, porque temos agora ainda a audição de Pedro Nuno Santos na Comissão Parlamentar de Inquérito. Temos esta questão também da atuação do SIS, que ainda não está completamente explicada. Porque...
para ser o grande calcanhar de Aquiles.
Porque é complicado, porque o SIS deve atuar, ou seja, o SIS não pode ser uma ferramenta nas mãos do governo. E parece-me que neste isso ainda não foi bem explicado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Nem deve atuar a pedido de...
Nem deve, exatamente. E, portanto, é uma matéria muito sensível e que ainda pode dar pano para mangas. E vamos ver como é que isto vai correr. E, obviamente, com tantos azares e com tanta... nem sempre são azares. O termo que eu queria utilizar é com tanta inabilidade de alguns ministros do governo PS, corre-se sério risco de surgir mais algum escândalo que seja motivador ou fundamento para o Presidente da República dissolver ou demitir o governo.
Temos visto, não sei se tem reparado, Rui Melo, que nestes últimos 8 dias têm vindo a público alguns senadores do Partido Socialista, ex-ministros, a Vieira da Silva,
mas também vieram
vindo a cerrar
personalidades do PSD.
Exatamente. Era aí onde eu queria colocar.
Portanto,
vários ex-ministros de nome do Partido Socialista, senadores, vamos chamar assim, e depois do lado do PSD surge o ex-presidente da República
a dar força
ao próprio fundo,
exatamente. A criar um movimento de fundo de um lado.
Portanto, estás aqui num dia de força.
Sim, claro, obviamente. E vai continuar, porque o ambiente está criado e todos os pontos vão ser aproveitados pela oposição para criar casos políticos. E, portanto, vai aqui também depender muito da habilidade política do Primeiro-Ministro, obviamente, e do staff do Governo. Mas está criado o caldo perfeito para quem gosta deste tipo de... novelas políticas. Porque o país real continua aí fora e a necessitar que o governo governe. E a necessitar de resolver problemas urgentes. Aquilo que mais me assusta é que nós estamos aqui a falar de um ministério, talvez dos mais importantes no âmbito do PRR. Infraestruturas como a rede ferroviária, o dossiê da TAP. Portanto, há um conjunto de dossiês importantes naquele Ministério e que seriam, muitos deles, alavancados pelo PRR e que neste momento está aprisionado e ofuscado desta teia, deste enredo. E o país precisa que o governo governe. E era essa a mensagem que eu queria deixar. Porque...
Mas tendo a noção que esta novela vai continuar.
Vai continuar.
Muito bem. Manel, vamos para o último assunto. Vamos falar sobre o Conselho da Guarda, nomeadamente aquilo que se ficou a saber na passada semana, na sexta-feira, com a apresentação da expansão da rede fibra óptica no Conselho. Esteve cá uma ministra, a ministra da Coesão Territorial, para além de ter falado naturalmente o Presidente da Câmara, eu retiraria aqui uma das palavras que a Ana Brunhosa disse na Guarda. O Conselho é, nesta altura, um oásis na cobertura de fibra óptica, a chegar até ao final do próximo mês a 95%
deste Conselho. Que se explicou nessa conferência, nesse encontro que houve no
Museu da Guarda.
Museu da Guarda na passada sexta-feira, foi interessante porque juntou ali a empresa que está a executar a expansão dessa fibra óptica, dessa rede de fibra óptica, a Anacom, e depois a Ministra da Coesão Territorial. E, portanto, deu para perceber que o Conselho da Guarda está, já dá um ano para cá, a perceber a expansão desta rede fibra óptica por todas as aldeias do Conselho. Neste momento, cerca de 85% das casas, não é das aldeias, das casas que foram identificadas nessas aldeias estão já com rede fibra óptica. Espera-se que daqui a 2 meses ou 3 se atinja o patamar a percentagem dos 95% e com a promessa de que num novo concurso público internacional
já está a decorrer,
se atinja os 100% da
plenitude, não o 99,9%
até final de 2024, daquilo que eu percebi. E, portanto, a Ministra da Coesão Territorial foi elogiou muito o Executivo e o Conselho da Guarda por terem, mesmo sem ainda que estar garantido o pagamento através de fundos comunitários, terem avançado com esta parceria com esta empresa que leva a que esta expansão de fibra óptica esteja a chegar a essas casas nas aldeias. E é muito importante essa empresa, porque aquilo que está a construir é aquilo que devia ter sido construído e que os espanhóis também têm, que devia ter sido construído para todo lado, nomeadamente para a cidade da Guarda, por exemplo, ou para as cidades do país, que é existir um único fornecedor da infraestrutura, do cabo, não é? E que depois todos os operadores, a Vodafone, a NOS, a Mel, a Novo, utilizariam para fornecer o serviço. Portanto, é o que acontece hoje com a rede de energia. Há uma entidade que detém a rede elétrica e depois nós podemos contratualizar o serviço de fornecimento de energia elétrica ao fornecedor A, B ou C, com a mesma infraestrutura. Do ponto de vista do urbanismo, isso seria o ideal, porque deixaríamos de ter a multitude de cabos espalhados por todo lado nas frentes das casas, em que se vêem as dezenas de cabos para fornecerem o sinal, e passaríamos a ter aquilo que é o fornecedor multisserviços.
Multioperador.
O mesmo cabo pode ser utilizado por vários operadores, portanto a operadora pagaria a utilização do cabo, como alguém paga para passar numa estrada, ou para passar numa autoestrada, ou para utilizar a rede de energia elétrica. Portanto, isso que a Câmara da Guarda está a instalar nestas freguesias, através dessa empresa, seria aquilo que desejavelmente devia ter sido instalado em todo o país, que nos vai dar, que nos vai permitir que em todas as aldeias do concelho haja qualidade de acesso a dados e a comunicações ao nível do melhor do país. E isso é muito bom. Porque
a vanguarda tecnológica do concelho é uma excelente notícia.
Sim, porque as empresas, os trabalhadores, hoje precisam desta ferramenta. Esta ferramenta é fundamental para a sociedade da comunicação, para a sociedade, para o trabalho que se pretende cada vez mais remoto. E, portanto, é um fator que, ao contrário das estradas ou das autoestradas que foram construídas há uns anos atrás, pode atrair gente. Portanto, as estradas, muitas delas levaram gente daqui. Julgo que estas novas estradas de comunicação poderão atrair...
Aproximar também.
Poderão aproximar, obviamente, e atrair muita gente. Pois, nenhuma empresa, nenhum serviço, nenhum alojamento local, nenhum turismo rural se instala num local onde não tenha acesso a uma boa rede de comunicações. E nesse aspecto, a Câmara da Guarda, o Conselho da Guarda está na vanguarda, é o tal oásis no país, porque estamos com uma percentagem de acesso a essa fibra ótica que é superior a qualquer dos outros
conselhos. 25% e um investimento na ordem dos 4 milhões de euros, que foi anunciado. Boas notícias,
portanto. Muito boas notícias para a Guarda.
Remelo, estamos no final, deixaria as habituais rúbricas e pontos e notas finais.
Como notas finais, gostaria de deixar aqui um voto de pesar pela morte do Padre Ardérios, não é? Que é uma personalidade de reconhecido mérito na cidade, com uma obra social, cultural e também com uma relevância económica no concelho, e portanto é uma personagem, uma pessoa, um guardense que vale a pena relembrar. E depois uma outra nota final relativamente às obras da Pousada da Juventude. Foram gastos 90 mil euros em obras de reabilitação da Pousada da Juventude, num projeto que ainda não se sabe muito bem para que é que vai servir. Destruiu-se uma estrutura, que era a estrutura do IPJ, destruiu-se uma estrutura que era uma rede de pousadas pelo país, que lhe dava dimensão, que lhe dava atratividade, porque os jovens podiam percorrer o país ficando alojadas nessas pousadas. Portanto, era quase como um périplo que faziam pelo país de baixo custo. Recupera-se, mas daquilo que percebi ainda não sabe muito bem qual vai ser o fim, se é para servir de apoio a residências de estudantes universitários, se é para alguma parte, também servir para turismo. E, portanto, quando um projeto nasce assim, sem uma vocação, sem um destino próprio, normalmente não dá bons resultados.
A comunicação social não teve grande acesso à informação, apenas foi um comunicado de imprensa enviado pela Ministra da
Administração. Eu gostaria de ver, com a importância que já teve o Instituto Português da Juventude no interior, nas regiões, mas de facto foi uma estrutura que foi desmantelada e que muita falta fazia. Eu tirei vários cursos lá, tirei vários cursos de informática, desenvolviam várias atividades para a juventude, programas, férias ativas, e portanto tudo se perdeu. O Estado cada vez se centralizou mais, todas as estruturas que tinha a nível regional fomos perdendo, e portanto hoje aquilo não passa de um edifício que merece uma atenção, principalmente para lhe encontrar um destino, uma gestão. A gestão faz-se com atividades.
Sobre há pouco este anúncio da abertura, investimento de 90 mil euros.
90 mil euros para pôr umas janelas e pôr aquilo operacional, mas mais importante que o edifício é a utilidade que se dá e a função que se destina. E essa ainda está por encontrar, para a dinamização de um espaço, porque aquilo que custa menos num espaço é construí-lo, ou reabilitá-lo, no caso. Aquilo que é mais, que obriga a mais investimento e a mais dedicação, é de facto a sua gestão e uma adequada gestão. E enquanto isso não for visto na Pousada da Juventude, não há motivos para nos alegrarmos.
Muito bem, Romelo, chegamos ao final. Encontro marcado daqui a 15 dias aqui na Rádio F em mais uma edição do Radiograma.
A análise, a atualidade, o comentário, a opinião. Radiograma. Esta terça-feira na Rádio F, a partir das 17h30, com Rui Melo.